Nosso assunto agora são as eleições 2018. Nós vamos conversar com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves da Silva, que está a caminho de Maringá para participar do 12º Conjure, o Congresso Jurídico Integrado promovido pela OAB Maringá. Henrique Neves da Silva apresenta a palestra Incertezas e Perspectivas para as Eleições 2018. O ex-ministro do TSE está com a gente ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, a gente gostaria de perguntar para o senhor inicialmente quais são as incertezas destas eleições.
As incertezas são várias, por conta do momento que o país vive. E nós, o Congresso Nacional modificou a legislação, o que antes, um ano antes da eleição, já se sabia quem estava filiado a cada partido, como é que começavam as conversas de coligação, de ajuste, quem seria candidato. Com essas alterações que o Congresso fez em 2017, passou para 6 meses. Então, só agora, em abril, é que começou a ser delineado o quadro real das eleições. Tudo isso faz com que as pessoas ainda tenham uma dúvida de quem será candidato, qual será o melhor candidato. Vamos ter um tempo de propaganda muito reduzido, só 35 dias no rádio e na televisão, mas isso dividido para todas as campanhas eleitorais. Então, é um pleito que, pela primeira vez, nós vamos fazer num tempo tão curto.
E dentro dessas incertezas, o que todo mundo pergunta é se o ex-presidente Lula poderá ser candidato.
O que eu costumo dizer é que, se o registro fosse hoje, ele dificilmente conseguiria o registro de candidatura, porque tem uma condenação de órgão colegiado, ao qual atrai inelegibilidade prevista na chamada lei de ficha limpa. Agora, em tese, não estou dizendo que vai acontecer ou que não vai acontecer, mas em tese, até dia 15 de agosto, ele pode tentar reverter essa decisão. Se ele conseguir reverter no STJ ou no Supremo para ser absolvido, ou mesmo se ele conseguir apenas uma liminar para suspender os efeitos, aí ele poderia se candidatar e pedir o seu registro. Então, nós só teremos certeza se ele pode ou não pode quando chegar perto do pleito em agosto, que é mais uma incerteza que o nosso sistema do modelo atual traz. Eu defendo que no começo do ano já se deveria examinar pessoas que são pretensos candidatos, não importa nem a qual cargo, e já se autorizasse a Justiça Eleitoral no começo do ano a examinar a situação de cada um e dizer, ó, você pode ser candidato, você não pode ser candidato. Isso daria uma segurança muito maior, inclusive para o eleitor.
Uhum. Bom, sobre a urna eletrônica, ela é segura?
Totalmente segura. Eu não tenho dúvida quanto a isso. As dúvidas se levantam. Basta ver que, se houvesse alguma coisa de errado na urna eletrônica, já teria sido descoberta diante de tanta guerra que existe contra ela.
Uhum. Mas por que países...
Não há dúvida.
E por que países desenvolvidos ainda não adotaram essa tecnologia?
Todos os vários países têm urna eletrônica, cada um com a sua característica. Na Coreia do Sul, por exemplo, eles são especializados em fazer um scanner. A urna, na realidade, você vota no papel e passa no scanner. Na Rússia é assim também. O México tem urna eletrônica, que é desenvolvida a partir do nosso modelo, depois eles modificaram e fizeram. Nos Estados Unidos, diversos estados têm urna eletrônica. A Alemanha utilizou uma urna eletrônica como essa, mas aí foi considerado inconstitucional por conta, não do fato de ser uma urna eletrônica, mas do modelo que estava sendo utilizado. A diferença que o Brasil tem para os outros países é que os outros países vão no mercado, vão na prateleira do fornecedor e compram a urna já com programa, com tudo. Aqui não, tudo isso é feito pela Justiça Federal, olha, pela Justiça Eleitoral, e é feito à vista dos partidos políticos. A urna, para você ter uma ideia da questão de segurança, a urna é uma máquina, ela só funciona se alguém determinar que ela funcione. O medo, ó, eu vou votar no número 10 e vai contar para o número 20. Isso só pode ocorrer se tiver um código, alguém, um programador, escrever esse código. Todo e qualquer código que estiver dentro da urna eletrônica é olhado e visto pelos partidos políticos, em audiência pública, pelo Ministério Público, Polícia Federal, OAB, todo mundo tem acesso, não existe essa possibilidade.
Uhum. Então, o senhor acha que é dispensável o voto impresso?
Totalmente dispensável. Vai ser algo que vai ser colocado agora em teste pela Justiça Eleitoral, que vem implantado de forma gradual, E eu tenho quase certeza que nas sessões onde for colocado, vai acabar trazendo a votação. A maioria dos problemas, quem tem computador em casa e usa um computador, sabe que a maioria dos problemas do computador é justamente na impressora.
Então, e além disso, vai custar muito caro?
Estão estimando aí algo em torno, para mudar todo o parque de urnas do Brasil e colocar as impressoras, algo em torno de 2 bilhões de reais. Mas aí o tempo dirá quanto vai ser necessário, realmente.
Uhum. Bom, na opinião do senhor, qual vai ser o papel das redes sociais nessas eleições? Existe risco de manipulação?
Eu acho que a rede social é um ponto fundamental para que as pessoas debatam e troquem ideias. Quanto mais informação, melhor será a democracia. Agora, a rede social é como uma banca de revista. Você vai, você tem o jornal que você confia, você tem a revista que você confia, você tem o jornal que você sabe que é uma linha editorial específica para um candidato, a revista que patrocina outro candidato, e você tem aquela quantidade de revistas e jornais, tabloides, sensacionalistas, que adoram trazer histórias de OVNIs ou de coisas esquisitas, e tem gente que gosta de ler. A rede social, a internet é a mesma coisa. Você tem informação séria e você tem muita informação inútil e muita informação desvirtuada. E aí cada um tem que fazer a sua triagem.
Uhum. Bom, diante das incertezas, qual a perspectiva para as eleições de 2018?
Eu espero que corra tudo bem. Apesar de todas as incertezas, eu acho que a justiça eleitoral está preparada e o povo tem que se conscientizar de que não há como ter raiva de política. Eu posso não gostar de um político determinado, mas os representantes têm que ser escolhidos. Dentro de 20, 23 mil candidatos que nós teremos, provavelmente uma ou duas pessoas atenderá o anseio de um eleitor específico. Então é isso que ele tem que pesquisar e ver com quem corresponde ao caráter ético, ao caráter profissional, aos interesses que ele quer que sejam representados.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, obrigado.
Conversamos com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves da Silva. Ele está a caminho de Maringá para participar aqui do 12º Conjúri, Congresso Jurídico Integrado promovido pela OAB Maringá. O congresso está hoje no último dia, está se encerrando hoje. E o ex-ministro do TSE, então, Henrique Neves da Silva, ele vai falar sobre incertezas e perspectivas para as eleições de 2018.